Lele Nishmat Chaim Zalman ben Menachem Mendel. Vamos ver alguns exemplos do que a nossa Mishnah falou. Rabbi Nechunya ben Akana fala que todo aquele que recebe sobre si o jugo da Torá se tira de cima dele o jugo do reinado e o jugo do trabalho. Todo aquele que joga para trás o jugo da Torá se coloca e se impõe sobre ele, se dá, se coloca sobre ele o jugo do reinado e o jugo do trabalho. E nossos sábios trazem alguns exemplos para isso. Um exemplo que o Rashbat traz aqui na nossa Mishnah é sobre, é assunto da semana, escravidão no Egito. O povo inteiro estava escravizado no Egito e tinha uma tribo que não trabalhava no Egito, a tribo de Levi. A tribo de Levi não tinha que trabalhar no Egito, isso justamente pelo fato que eles eram as pessoas que estavam preocupadas com o lado espiritual do povo. E eles se dedicavam o tempo todo ao estudo de Torá, do que eles tinham, obviamente, que receberam de Jacob. E isso nossos sábios aprendem do versículo. O versículo fala: Lama Moshe ve'aron tafriu et ha'am ma'asav, lechu le'sivlotenchem. Final da parasha dessa semana. O Paró fala para o Moshe Rabbeinu e para o Aharon: que vocês vêm aqui? Vocês estão querendo que leve o povo embora, etc. Então Paró fala para eles: por que que vocês, Moshe e Aharon, estão atrapalhando o povo do serviço deles? Lechu le'sivlotenchem. Vão para o serviço de vocês, para o trabalho de vocês. Dizem nossos sábios no Midrash: vão para o seu trabalho, quer dizer, o trabalho que vocês têm que fazer, sei lá, o problema de vocês, as coisas de vocês, resolver os seus problemas. E não como o resto do povo que tem que trabalhar pesado aqui no Egito. Não vai para o meu trabalho, não vem aqui me atrapalhar e vai trabalhar o que eu estou te mandando trabalhar, vai fazer o teu serviço de casa. Então aqui nós vemos que Moshe e Aharon, e assim também toda a tribo de Levi, não tinha trabalho no Egito. Por quê? Eles aceitaram sobre eles o jugo da Torá e por isso Hashem liberou eles do jugo do trabalho. Depois que eles saíram do Egito, também eles mereceram não precisar trabalhar, não precisar ter o jugo do trabalho, e eles mereceram man, eles tinham sustento diretamente do céu, tudo que eles precisavam. E o Midrash fala: Lomitna Torá era leochlei haman. A Torá foi dada por causa. A Torá foi dada para esses que comiam man. Ou seja, que esses que precisam estudar a Torá, esses que querem estudar a Torá, merecem receber o man diretamente do céu. Uma coisa está completamente interligada na outra. A partir do momento que o povo no Monte Sinai falou: Na'aseh ve'nishma, nós faremos e ouviremos. Então eles merecem de fato ter comida dos céus, eles não precisam se preocupar, 40 anos eles vão ficar apenas estudando Torá aqui no deserto. Também é trazido na Gemará um outro exemplo, onde o versículo em Yeshayahu, Isaías, fala que naquele dia Hashem vai tirar o jugo, etc., vai tirar algumas coisas de cima de vocês, e está escrito lá: Verhubal ol mipnei shamen, e vai ser estragado, estourado, o ol, o jugo, mipnei shamen, por causa do óleo. Fica nossos sábios na Gemara, o que quer dizer isso? Diz Rabbi Tzach Nacha: Rubal ol shel Sancheriv, foi destruído e acabado o jugo do Sancheriv, o rei Sancheriv, mipnei shamno shel Chizkiyahu, por causa do óleo do Chizkiyahu. Sancheriv era um rei assírio. Chizkiyahu era nosso rei. Que óleo é esse? Óleo do Chizkiyahu. Diz a Gemara: Yadolek bevatei knesiot bevatei midrashot. O óleo que ardia nas casas de de rezas e nas casas de estudos. O mérito desse estudo, que era forte na época do Hizqiyahu, e que nunca apagavam as luzes das casas de estudos, eles mereceram que Hashem estourasse o jugo do Sanheriv que vinha sobre eles. E Agmará conta para nós mais detalhes. Agmará fala, ameaçar, o que foi que o Hizqiyahu fez? Como é que ele conseguiu que a época dele, o estudo da Torá, chegasse a um nível tão grande? Ele, de uma forma simbólica, ele pegou uma espada e fincou na porta da casa de estudos. E falou, todo aquele que não estudar a Torá vai ser furado com essa espada. E automaticamente, todo o povo percebeu que, de fato, estamos fracos em estudo. Vamos estudar. E começaram a estudar. Depois a Gemara conta que foram pesquisar, vão fazer uma investigação. Badkumi Dan da Beersheba, verificaram desde Dan, que é lá no norte, no Golan, lá em cima, até Beersheba, Velomatsuam Haaretz. Não encontraram um ignorante no povo. Mas, Migvat da Tantipatras, de outros dois lugares, daqui e ali, Velomatsu Tinok Vetinoke, Ishve Isha Shalayubekim Belchotumav Tahara. Procuraram em Israel inteira e não conseguiram encontrar um menino ou uma menina, um homem ou uma mulher, que não fossem profissionais em leis de pureza e impureza. Nós sabemos, em todas as halachot que tem na Torá, o ponto mais difícil de se compreender e de se saber todos os mínimos detalhes são Elchotumav Tahara. Muito mais ainda na época do templo. Só precisa saber se ele pode entrar no Beit HaMikdash, não pode. Pode comer do Corban, não pode. Tem um monte de leis para isso. Bem complicadas. E fizeram uma investigação. Não só homens e mulheres sabiam. Meninos e meninas. Todo mundo sabia na ponta da língua responder as perguntas de Tumav e Tahara. Então, de fato, a época do Hizqiyahu é muito louvada no Talmud. Que foi uma época que o povo era muito, muito forte em Torá. E graças a isso eles mereceram que Hashem lutou por eles contra o Sanheriv e não deixou o Sanheriv acabar com Israel. Então aqui nós vemos, eles aceitaram sobre eles o jugo da Torá de verdade. E Hashem liberou eles do Ol Malchut, do reinado, o jugo do reinado. O Sanheriv não conseguiu dominar o povo de Israel. Depois, na continuação, também o Yeshayahu lá fala também sobre o quanto tinha de fartura nessa época. E aí, então, o jugo do trabalho também estava muito leve para eles, porque eles tinham uma fartura muito grande, como nós já falamos, e é proporcional. Quanto mais a pessoa estuda a Torá, menos trabalho ele vai ter. Ele vai fazer pouca coisa e vai ter muito sucesso e pouco tempo de dia ele vai ter que se ocupar. Para o trabalho, o resto do tempo ele vai ter livre para o estudo da Torá. Por outro lado, o final da Mishnah fala que se as pessoas jogam o jugo da Torá de cima deles, então é imposto sobre eles o jugo do reinado e o jugo do trabalho. E sobre isso, o exemplo mais fatídico que tem é o que está escrito no livro de Irmial, Jeremias, que é a Haftarah que nós lemos no Tisha B'Av de manhã. E ele pergunta, Alma avda haaretz, por que a terra pereceu? E ele responde, Al ozvam metorati, por eles terem abandonado a minha Torá. E a destruição do Beit HaMikdash trouxe muito trabalho, trouxe reinado terrível sobre nós, exílio, etc, etc. Nossos sábios trazem que o primeiro Beit HaMikdash foi destruído por causa dos três pecados capitais. Mas, dizem nossos sábios, que esses três pecados levaram meio caminho, quer dizer, deixaram a coisa encaminhada que, de fato, iria acabar numa destruição do Beit HaMikdash. Mas a gota d'água, o que de fato fez com que o Beit HaMikdash fosse destruído, se fosse só os três pecados, ainda dava para aguentar, o Beit HaMikdash ia ser destruído. Mas o problema é a resposta do Irmiyahu, Alosvam et Torati. Pelo fato de eles terem abandonado a Torá, como diz lá o Midrash, Ma'asash el Torá, eles se enojavam da Torá. Pessoas falavam, a Torá para mim é muito pesada, não dá certo, não consigo, não quero. E o fato das pessoas falarem isso é que de fato causou a destruição do Beit HaMikdash. Como um exemplo, ao que quer dizer que o jugo do reinado e o jugo do trabalho vão ser impostos sobre a pessoa, se a pessoa larga a Torá, nós podemos ver também na Gemará. A Gemará conta a história depois da destruição do segundo templo. A Gemará conta a história sobre a filha do Nakdimon Ben Gurion. Nakdimon Ben Gurion era um dos grandes milionários de Yerushalayim. E todo mundo que já alguma vez ouviu a história de Tisha B'Av por completo, tem lá os três grandes ricos de Yerushalayim que tinham armazéns para sustentar a cidade durante 21 anos. E os Birionim, que queriam bagunça, queriam lutar contra os romanos, tacaram fogo em todos esses estoques, e aí eles não tinham mais jeito, de fato, acabou levando à destruição imediata do Beit HaMikdash. Esse Nakdimon Ben Gurion era famoso, época do Talmud, era um grande milionário. Quando o Beit HaMikdash foi destruído, o Rabban Yochanan Ben Zakkai viu essa filha do Nakdimon Ben Gurion colhendo cevada dentre as fezes dos animais dos árabes, ou sei lá, os povos que moravam no lugar. Quando ela viu o Rabban Yochanan Ben Zakkai, ela virou para ele e falou: Rabbi, parneceni, meu mestre, por favor, me sustente. Aí o Rabban Yochanan Ben Zakkai perguntou: qual o seu nome? Quem é você? E ela disse: eu sou filha do Nakdimon Ben Gurion. Filha do Nakdimon Ben Gurion está me pedindo para sustentar. Então ele virou e falou: cadê o dinheiro do papai? Então ela falou: eu vou te contar minha história triste de família. Ela falou: não é assim que falam em Yerushalayim, não usam essa parábola em Yerushalayim. Melach mamon chaser. Se você quer salgar o dinheiro, quer dizer, conservar o dinheiro, Mamon Hasser, você precisa diminuir o seu dinheiro. Ou seja, o maior investimento para guardar o dinheiro é você dar dinheiro de tzedaká. Se você dá bastante dinheiro de tzedaká, você vai acabar mantendo esse dinheiro com você. Então ela falou: na casa do meu pai, não deram dinheiro suficiente de tzedaká. Quer dizer, apesar que ele dava muita tzedaká, mesmo assim, pelo jeito, não era ainda o suficiente, ela falou, e de fato, não salgou o dinheiro. Não sobrou nada do dinheiro do papai. Aí o Rabban Yochanan falou: e o dinheiro do teu sogro, que também era rico? Aí ela falou: bazé veavazé. Veio esse e acabou com esse. Juntaram as fortunas e acabou as duas fortunas indo para o brejo. Então ela falou para o Rabban Yochanan, falou: Rebbe, você lembra quando você assinou a minha ktubá? Pelo jeito foi ele que fez o casamento. Então ela disse: você lembra só quando assinou o contrato de casamento? O Rabban Yochanan Ben Zakkai virou para os alunos e falou: eu lembro, quando nós assinamos esse documento, estava escrito milhões de moedas de ouro da casa do pai dela, que ela estava trazendo para o casamento, fora o que o sogrão ia dar ainda para eles. O Rabban Yochanan Ben Zakkai começou a chorar. Ele falou: bem-aventurados são vocês, Israel. Quando vocês fazem a vontade de Deus, então nenhum povo consegue dominar vocês. E quando vocês não fazem aquilo que Deus pede de vocês, Ele entrega vocês nas mãos dos povos mais baixos que você pode imaginar. E não só que Ele entrega nas mãos dos povos mais baixos, mas ainda nas mãos dos animais do povo mais baixo. Aqui está mais um exemplo. Quando tem Torá, quando a pessoa de fato mantém a Torá, as coisas são muito mais simples e muito mais fáceis.